graças a alguns poucos seres humanos extremamente analíticos, observadores, detalhistas, nós pudemos aprender muitas coisas durante a nossa história. Certa vez, um grupo de 3 cientistas se infiltrou numa pequena patota de pessoas que acreditavam que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 1954. Essa patota já estava esperando o final do mundo. Algumas pessoas já tinham saído dos empregos, outras gastado todo o dinheiro, arrecadado a grana e aniquilado a poupança. E eles tinham realmente a certeza de que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro daquele ano. Os cientistas estavam lá analisando o que, que aquelas pessoas iam fazer depois que o mundo não acabasse. O que será que elas iam falar? Será que elas iam falar que perderam tempo? Será que elas iam se rebelar contra a líder? A líder na época chamava-se Marion Catch. Será que elas iam se rebelar contra a líder? Será que eles iam realmente assumir que eles estavam achando aquilo uma bobeira depois que não acabasse? O que será que acontecia? Esses 3 cientistas se comprometeram em entender os resultados, entender as reações dos seres humanos, estavam ali infiltrados, esperando ansiosamente por esse momento. Meia-noite, nenhum sinal de que o mundo ia acabar. Às 2 da manhã, o grupo começou a ficar um pouco mais preocupado. Às 4 de la matina, a senhorita Cat, a grande líder aí desse grupo, veio com uma nova visão. O mundo foi poupado. E o mundo foi poupado graças à fé desse grupo. Eles acreditaram, rezaram, vibraram e mudaram o destino do planeta. O planeta agora não ia mais acabar graças à força desse grupo. Graças à força, à fé e à crença desse grupo. E foi com esse discurso que ela conquistou parcialmente os seus seguidores. Os seguidores ficaram divididos. Aqueles que tinham vendido a casa, sacado o dinheiro da poupança, mexido a vida toda, acreditando e realmente compromissados com o final do mundo, eles aceitaram e acataram a visão da líder. Aqueles que estavam como curiosos, superficialmente inseridos, eles realmente perceberam que aquilo não se tratava apenas de uma balela. E aí, esses cientistas concluíram que existe alguma questão no nosso cérebro, algo que acontece para a gente contar uma história para nós mesmos, para que a gente não nos decepcione quando contrariamos algum pensamento. Um dos 3 cientistas que estavam lá chama-se Leon Festinger. Ele foi o pai de um pensamento ou de um conceito que chama-se dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, ela nada mais é do que um estado de tensão que acontece na nossa mente. É um estado desagradável que rola na nossa cabeça quando 2 ideias ou pensamentos ou crenças entram em contradição. Se você tem uma ideia, você acredita num conceito, mas a sua atitude é diferente disso, pronto, houve a contradição, houve a dissonância cognitiva. E nós temos uma habilidade nata, natural, para a gente diminuir, reduzir essa dissonância cognitiva. Então, nós mudamos uma das contradições. Ou nós mudamos a atitude, ou nós mudamos a ideia e contamos uma outra história para a nossa mente do que é ou do que seria uma realidade. Nós mudamos a realidade para que não haja essa dissonância, essa não concordância entre ideias, crenças, ações, pensamentos. Tudo que você faz na sua cabecinha tem que estar em sintonia. O seu cérebro, ele é muito sábio, ele vai proteger a sua cognição, ele vai proteger a sua cachola, ele vai proteger o seu senso de realidade, ele jamais vai contrariar o seu senso de realidade. Então nós entramos em dissonância cognitiva quando essas situações acontecem, por exemplo, quando você sabe que o cigarro faz mal para a saúde, mas você continua fumando. Aí você precisa achar uma maneira de reduzir essa dissonância cognitiva. E você acha uma maneira, você conta uma outra história, o porquê você fuma, ou você conta que o cigarro não faz tão mal assim se você fuma pouco. Ah, um cigarro por dia, tá, câncer de pulmão é, ou câncer de bexiga é para aquela pessoa que fuma 3 maços, né? Um cigarro por dia não faz tão mal. Então, você conta uma outra história para que não haja essa dissonância cognitiva. Nós temos essa capacidade de reduzir as dissonâncias cognitivas justamente como uma proteção para que a gente mantenha uma sanidade mental do que é ou do que seria a realidade. E essa dissonância cognitiva, ela fica mais intensa conforme você vai aumentando as suas crenças. E aí você consegue reduzi-las mais ainda pela sua natureza. Quando você faz parte de um grupo, você acaba tendo um pensamento homogêneo. Quanto mais difícil é você entrar nesse grupo, quanto mais privilegiado você se considera por estar nesse grupo, maior vai ser a sua fidelidade para esse grupo. Então, vários estudos foram conduzidos que nós tendemos, por exemplo, a achar uma experiência boa, quanto maior é o sofrimento que nos levou a ter essa experiência. Por exemplo, se você ficar num hotel e gastar R$100 ou gastar em outro hotel R$5.000, a chance de você, mais no futuro, relembrar a experiência dos R$5.000 como uma experiência boa é maior, mesmo que a experiência seja parecida. Por exemplo, se você teve aí uma dificuldade em passar em uma prova muito desafiadora, muito difícil, para fazer um curso no final de semana, você tende a gostar mais do curso, porque você teve que passar por uma peneira, do que se as inscrições fossem abertas sem prova. Mas um exemplo, imagina que você vai encontrar um grupo de estudos, de amigos. E aí, quando você está entrando no prédio, cai um vaso na sua cabeça. Você não vai achar o grupo melhor ou pior por isso. Mas se por acaso for um ritual que você só entra no grupo, se você deixar um vaso cair na sua cabeça, a chance de você ser mais fiel e abraçar, acatar a experiência do grupo como uma experiência boa para você, ou que é algo que você queira muito, é maior. Você fica com maior espírito ali de coletividade porque você teve uma peneira para entrar nesse grupo. Entender a nossa cabecinha do Homo sapiens não é uma coisa tão simples. É algo desafiante, desafiador e algo muito misterioso. Mas nós sabemos que o processamento da informação no nosso cérebro é algo extremamente complexo e depende de inúmeras situações. Quando você está assistindo uma aula e aquele professor ou quem está dando a aula, quem está passando essas informações, tem, por exemplo, crenças parecidas com a sua, provavelmente você vai ter uma consonância ou pelo menos você vai vibrar no mesmo sentido que aquele seu tutor e você vai tender a ser mais aberto àqueles conhecimentos. Agora, se por outro lado, aquele professor tutor que está te dando aula tiver alguma crença ou falar alguma coisa que vai completamente contra as suas raízes, conceitos ou princípios, você vai tender a achar algum erro ou alguma crítica de que você não vai acatar aqueles ensinamentos. Você vai achar alguma coisa que vai te repelir daqueles ensinamentos. E esse contorno, essa manobra mental, nós podemos chamar de viés de confirmação. Nós temos um viés de confirmação de que aquela informação é bacana. A gente arruma uma história para realmente nos convencer isso de uma forma inconsciente. Você não sabe que você está fazendo isso, mas você olha todas as informações tentando achar os erros para que você não acredite naquilo e para que você transforme aquilo num blá 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 sem nexo. Tem uma pesquisa muito interessante, feita em 2017, sobre o que os violinistas profissionais achavam do som do Stradivarius. O Stradivarius é um violino que tem seus 300 e poucos anos. Dizem que o tratamento da madeira do Stradivarius é algo mágico, né, que nunca foi conseguido, nunca ninguém conseguiu replicar o tratamento da madeira e que esse violino acabou entrando para a história e hoje ele é um violino milionário, né? Eu já tive o prazer de ouvir realmente um Stradivarius ao vivo em duas apresentações do Joshua Bell e realmente o som do violino me pareceu Eu não sei se eu fui afetado pelo viés por saber que eram Stradivarius, mas o som daquele violino é completamente diferenciado. Mas um pesquisador resolveu testar se realmente é isso mesmo ou se a gente é abalado pela história do Stradivarius e resolveu fazer um teste com violinistas profissionais. E o estudo foi muito bem conduzido. Eles pegaram 6 Stradivarius e 6 violinos novos, modernos. E pegaram 21 violinistas profissionais para ouvir às cegas, eles não sabiam qual era o violino que estava sendo tocado. E pegaram 10 violinistas profissionais para tocar durante algum tempo. E aí eles tinham que dar nota aí para o som do violino. E aí o resultado do estudo foi um pouco decepcionante para os proprietários de Stradivarius, porque quase todos eles preferiram o som dos violinos modernos. E claro, aí que vem o raciocínio. Aquelas pessoas que tinham ou que têm um Stradivarius relataram que as condições do estudo não estavam ideais para o Stradivarius. A acústica não era ideal, a pessoa que estava tocando talvez não tinha habilidade de tocar um Stradivarius, enfim. E a gente provavelmente pode inferir que essas pessoas tiveram uma dissonância cognitiva, uma redução da dissonância cognitiva. Eles têm um instrumento de muito apreço, de muito valor e de muito carinho, né? Um instrumento secular aí, e por acaso vem uma pesquisa e fala que o instrumento deles não é tão valioso assim, que hoje a gente faz coisa melhor. E obviamente eles vão achar um caminho para não acreditar nessa história, porque a crença deles é realmente sobre o valor do Stradivarius. Então você não pode ir contra a sua crença, você tem que modificar a história. Então você vai achar alguma coisa no estudo que faça a sua mente manter a sua história e contar uma história que te agrade. E aí, isso até todos nós passamos, né? Até comigo. Eu fico pensando, será mesmo? Será que eles não erraram na análise? Porque realmente o som do Stradivarius é inconfundível. E o que será que se passa no nosso cerebolo quando isso acontece? Obviamente, isso também já foi motivo de pesquisa. Alguns neurocientistas colocaram alguns pacientes numa ressonância magnética funcional e perceberam que existem quase como se fossem pontos cegos quando nós temos esses casos de dissonância. O nosso cérebro, como se ele apagasse alguns circuitos e a gente ativa outros circuitos emocionais. Quando a gente ativa esses circuitos emocionais, a consonância é restaurada. Então, quando a gente começa a entrar em dissonância, você começa a ter aí dois conceitos que não combinam dentro da sua realidade, você desliga algumas áreas, né? Você vai ter essas informações que se confrontam, e você vai desligar algumas áreas e ligar outras. É como se você realmente tivesse aí pontos cegos dentro da sua visão do que é uma realidade. Como se você não deixasse a sua realidade enxergar certas coisas. E a gente vê isso muito num julgamento, né, de alguma questão. No sentido de que você conta a mesma história para duas pessoas, elas vão encarar a história completamente diferente e repassar a história completamente diferente. O famoso telefone sem fio. O fato é que já estamos carecas de saber nessa altura do campeonato que você mudar alguma crença, se mexer ali nos parafusos das crenças mentais, é um trabalho um pouco duro e às vezes até um pouco doloroso. É muito mais fácil você mudar a realidade do que mudar o que você acredita. É muito mais fácil você arrumar alguma justificativa mental do que mudar a estrutura dos seus conceitos. E isso vale para opiniões políticas, religiosas, todos os tipos de conceitos que vocês possam imaginar. E aí, com esse cenário, nós podemos agora salpicar de exemplos algumas questões mais cotidianas e rotineiras da nossa vida. Eu me lembro até hoje, eu tive assim, primeiro contato com a dissonância cognitiva, eu era muito novo. E eu já sabia, naquela época, o Paulo Maluf era o governador de São Paulo e estava envolvido em vários rolos de corrupção, etc. Logo na sequência, eu não me lembro se foi ainda durante o tempo que ele era governador ou um pouco depois, ele foi preso. Ele ficou preso aí um dia para fazer depoimento, ficou um dia todo preso na delegacia e tal. E aí, quando ele voltou da delegacia para casa dele, tinham vários repórteres assim esperando o Paulo Maluf na casa dele. E ele saiu do carro e resolveu dar uma entrevista rápida. E eu devia ter, não me lembro quantos anos, mas eu devia ter menos de 12. E eu me lembro até hoje a frase que ele falou, que eu falei, nossa, ele foi assim, genial e cara de pau ao mesmo tempo. Vários repórteres com microfones esperando o que ele ia falar, ele saiu do carro assim, meio cabeça baixa, todo mundo esperando na frente da casa dele, um casarão e tal. E aí ele falou a seguinte frase, ele falou assim, Paulo Maluf mora na mesma casa há 40 anos. Ou seja, que tem a ver? O que tem a ver o cara ser acusado de 1.000 corrupções, mas justificar porque ele mora na mesma casa há 40 anos? O que a gente pode entrar na mente do Paulo Maluf? O que aconteceu aí com ele? Na cabeça dele, realmente, o fato dele nunca exacerbar alguma riqueza a mais já mostra que ele não desviou dinheiro, porque se ele tivesse desviado muito dinheiro, igual estavam falando, ele teria mudado de casa, etc. Então, isso foi a história que ele contou para ele mesmo, não é que ele inventou. Provavelmente ele acreditava naquela história que ele nunca fez nenhum crime de corrupção, e aí eu também não sei nem qual foi o desfecho de comprovações, etc., mas a história que ele contou para ele foi essa. Eu moro na mesma casa, eu não tive nenhum desvio, não tive nem enriqueci, porque senão eu teria mudado de casa. Só que a casa dele já era um casarão, ele ia mudar por quê? Para um castelo? Enfim, eu achei muito interessante e eu fiquei refletindo sobre essa frase, analisando aí o comportamento do Paulo Maluf. E aí, na sequência, nós temos aí vários exemplos de políticos no Brasil, mas um dos que mais me impressionou aí nesses últimos tempos realmente foi um dos caras mais lisos que já passaram na liderança do Brasa, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me lembro que agora, quando o Lula, a última vez ele foi preso, ficou um tempo meio que, tipo, sumiu do mapa, não dava entrevista, nada, e de repente ele voltou, todo mundo, nossa, vamos ouvir o que ele tem para falar, vamos ouvir o que ele tem para falar. E o que que ele falou? Eu sou o homem mais honesto desse Brasil. Se existe alguém honesto, sou eu. E você pode ouvir o nosso DuplaCast. Boa, beleza, Lula. Vamos lá. Agora vamos ouvir a versão original para a gente relembrar esse épico discurso.
Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
É, essa doeu, né, senhores? Essa doeu, mas vamos pensar agora na parte neurocognitiva disso. Ele não está mentindo. Ele acredita nessa história. Ele realmente acredita que ele fez o melhor e que ele é honesto. Ele não está mentindo. Porque ele conta uma outra história. A realidade que ele enxerga é completamente outra, provavelmente, né? É a realidade dele. Ele jamais vai olhar para os erros e para os acordos ou para as coisas que ele fez, e ele simplesmente olha isso de um outro ponto de vista. Ele vai olhar as coisas que ele fez como ajuda, como alguma questão que ele conseguiu colaborar. Ah, ele vai olhar para o Bolsa Família, ele vai olhar para as pessoas que ele ajudou, para as famílias que ele trouxe alguma questão de bens ou capacidade ou moradia ou bem-estar, e ele não vai olhar a parte, né, das sombras. Então, essa é a história que ele conta para ele. Ele não está mentindo para ele só está distorcendo a realidade. Mas provavelmente ele, quando dorme, coloca a cabeça no travesseiro, olha para o teto e realmente acha que ele foi um grande líder e que ajudou as pessoas e etc. Então, isso chama-se redução da dissonância cognitiva. Você conta uma história para você, para que você fique bem com tudo que você fez, com todas as besteiras que você fez na sua vida. A gente pegou o Lula como exemplo, mas isso pode ser transportado aí para inúmeros políticos no nosso Brasil. Uma das razões da gente ter essa dissonância cognitiva, primeiro, que é a falha dos nossos sentidos. Se você for desenhar a sua realidade, você consegue ter acesso a uma realidade muito pequena. Primeiro, existe uma frase, né, do Dave Frawley, um dos maiores conhecedores da cultura védica, Vamadeva Shastri. Ele diz que nós enxergamos o mundo com aquela técnica de pontilhismo. Nós não construímos uma realidade com um desenho ou uma pintura, uma gravura realista. É uma gravura pontilhista, onde de vários pontinhos você vai montando uma imagem. Mas se você chegar bem perto da tela, no pontilhismo, você pode notar que a tela ela tem falhas, né? Entre um ponto e outro existe um vazio. Então nós temos aí, por exemplo, no nosso sentido da visão, um espectro de luz de 400 a 700 nanômetros que a gente enxerga. Menos que isso não enxergamos, mais que isso não enxergamos. Então a gente não enxerga uma realidade completa. Isso na nossa visão que já é boa. Agora, vocês imaginem da audição, vocês imaginem do nosso olfato e agora para salpicar, nós já temos aí os sentidos falhos para construir uma realidade. Agora imagina quando a gente está construindo a nossa memória baseada na realidade, porque quando a gente olha a realidade, primeiro que a gente já repara nos fatos que a gente conhece, que a gente sabe, se por um acaso, vamos imaginar que você está analisando uma cadeira. Se você não sabe nada sobre madeira, você não vai conseguir enxergar a diferença das madeiras do assento e dos pés, por exemplo. Se você manjar muito de madeira, você vai bater o olho e você já vai identificar. Então, cada um tem uma realidade baseada no conceito que tem. Só que, mais ainda temperado, você vai contar uma história para você baseado nesses conceitos que você aprendeu. Então, a história que você conta para você, ela é baseada nestes conceitos que você já tem enraizado. Infelizmente, nós não temos uma bela capacidade de nos contar uma história ou reconstruir a nossa memória. Toda vez que a gente reconstrói a nossa memória, ela já vem aí filtrada pelas nossas crenças, pelo que a gente conhece, pelos nossos conceitos, pela nossa religião. Então, toda vez que a gente resgata uma memória, ela vem completamente diferente. Então, por exemplo, temos muitos casos aí de pessoas que ficaram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, aí, na época do Hitler, que a hora que foram contar a história, contavam uma história que elas tinham sido abduzidas por extraterrestres, por exemplo. Elas contaram uma história, acharam uma maneira de contar uma história onde prevalecesse um bem-estar e que elas realmente pudessem mudar a realidade daquela triste situação que elas viveram. Então, isso é muito comum. Se você, por exemplo, vai fazer uma história de um crime, muitas vezes o criminoso ou quem foi a vítima muda um pouco a história conforme o seu ponto de vista. E se algumas pessoas, por exemplo, que não cometeram um crime, às vezes passam por torturas, etc., algumas até assumem um crime que nunca cometeram, mudam a história para que aquilo cesse, para que aquele estímulo negativo cesse. A mente ela é sábia, mas ao mesmo tempo ela que é a gerenciadora da realidade. Então, se ela precisa mudar a realidade para acabar o sofrimento, muitas vezes a mente, sabiamente, faz isso. E quais são os riscos dessa redução da dissonância cognitiva? Os riscos é que a gente muda a percepção da realidade, só que a gente muda para as nossas crenças, para a configuração do nosso software, que nem sempre é a do outro. E aí começam, sim, as discordâncias entre as pessoas no mundo real. E aí temos também mais um tempero no mundo virtual. Porque quando a gente passa esse problema para o mundo virtual, a situação acaba levando e comovendo multidões. Como foi um caso agora, recentemente, da hashtag do estupro culposo. Né? Poucas pessoas estavam por dentro do que estava acontecendo no processo e simplesmente assumiram que realmente o cara era um estuprador e todo mundo, o Brasil inteiro, se comoveu com a história e agredindo aí, né, por palavras ou por posts e por, inclusive, talvez um certo sentido de justiça para a parte da menina. Mas uma coisa, e aí também, mais uma vez, não estou nem dizendo que um está certo ou outro está errado, mas uma coisa que ninguém fez vamos ver o processo todo, assistir as 5 horas de fita e aí, de repente, eu posso tomar uma atitude se eu for aí da área, se eu souber um pouco sobre direito, se eu souber as leis, porque certamente ali temos duas histórias. Uma história que o rapaz vai contar e outra história que a menina vai contar. Quem está mentindo? Nenhum dos dois. Cada um vai contar a história do seu ponto de vista. E isso não é tão incomum, tão infrequente acontecer. Muitas vezes, entre um casal, acontecem várias dessas discórdias e entre um não casal, as pessoas que estão se conhecendo, pode acontecer uma discórdia de assim, ah, eu achei que ela queria, ah, não, eu já tinha falado para ele que eu não estava confortável. E cada um tem a sua realidade, vê a situação de o seu ponto de vista, agora coloca a amnésia do álcool aí em cima. Então, é muito crítico a gente poder opinar uma história de fora. Eu me lembro, nessa época, a Dona Leide postou, eu nem sabia dessa história, a Dona Leide postou em pró, né, defendendo ou se solidarizando com a menina, e aí eu perguntei para ela o que era, ela contou a história toda, falando do cara, não sei o que, eu falei, mas... Dona Leite, você viu a história direito? Tem certeza que é isso? Porque, cara, um estupro, uma noitada, assim, dessa forma, a gente precisa entender aí o que, que aconteceu, né? Segundo ela, a menina foi dopada e não sei o quê, enfim. Não, a minha ideia aqui não é discutir quem é o culpado dessa história, até porque não tenho embasamento para isso. Mas a única coisa que vale a gente ressaltar é que a dissonância cognitiva vai existir nessa história. Tanto a menina... vai modificar a história para o cérebro dela se adaptar com uma história que seja uma história protetora para ela, como o menino também vai fazer o mesmo. Então, se ele foi culpado, se ele realmente forçou a barra ou estuprou ou abusou, ele jamais vai assumir e ele vai contar uma outra história para ele mesmo. E a menina também vai contar uma história para ela. Então, estamos frente a duas histórias que as duas podem ser a história verdadeira vista de um ponto de vista de uma construção de uma memória de pessoas completamente diferentes e ainda sob efeito de alguns estecos para a cabeça. Isso complica bastante. Então, a dissonância cognitiva, nesse caso, ela é muito preocupante e até um pouco, um tanto quanto perigosa. E além de perigosa, apesar dela ser protetora em alguns aspectos, a dissonância cognitiva pode ser frustrante, principalmente quando você se decepciona com alguém. Por exemplo, quando você tem aí uma celebridade que tem alguma atitude bizarra e a dissonância cognitiva faz você jurar muitas vezes que aquela celebridade não foi culpada e que tem alguma razão, como um caso clássico é o caso do Michael Jackson em relação às crianças, né? Eu sou um amante aí do Michael e eu realmente custo a imaginar que aquela história foi algo que o Michael Jackson era uma pessoa completamente maldosa, etc. e tal. Não consigo enxergar o Michael Jackson assim pela dissonância cognitiva. Mas, obviamente, pela minha razão, quando eu sei que está rolando a dissonância cognitiva, eu falo não. Mas não está certo, não tem como esse cara ter essa atitude com a criança, mesmo que o pai seja permissivo ou que também... o Michael Jackson tem uma cabeça infantilizada pelos traumas da infância, tal, isso não justifica algumas atitudes e queixas. Obviamente que a gente tem aí os direitos, tanto de chamar uma pessoa que está acusando alguém de uma possibilidade real, como também a possibilidade do acusado ser inocente, uma possibilidade real. Nós não podemos nos fechar para nenhuma das possibilidades, mas quando você admira muito uma pessoa e acontece uma história de frustração, uma parte dos fãs vão sair fora, como no caso do Apocalipse, e outra parte dos fãs vão querer justificar aquele comportamento para reduzir a dissonância cognitiva. Isso acontece também com a nossa formação. Quando a gente está se formando, esses valores já começam a salpicar aí na nossa adolescência. Imagine aí dois adolescentes que estão prestes a fazer uma prova. Um deles leva uma cola gigantesca, o outro é contra a cola. E aí o que faz a cola gigantesca vai melhor na prova do que o que não colou. Eles começaram a partir do mesmo ponto, né? Os dois eram amigos, estudaram juntos, tinham os mesmos conceitos, só que a pessoa que colou, o rapaz que colou, ele não considera colar um ato imoral ou amoral, ele considera colar um ato normal, né? Colar é um ato saudável, que você não vai lesar ninguém, machucar ninguém, e só vai ajudar ele a passar numa prova que seria decoreba, e daqui uma semana ele esquece tudo. Já, por sua vez, o que estudou, ele fica pensando no tempo que ele gastou estudando, nas coisas que ele vai aprender que provavelmente podem ser úteis para ele um dia na vida, e ele vai até, inclusive, pior nas notas do que a pessoa que colou. E aí cria-se aí um divisor aí de conceitos. Então, essas duas pessoas provavelmente podem ter várias dissonâncias cognitivas em outras ideologias no futuro, uma vez que eles já começaram com um conceito de moralidade diferente. Então, esses amigos estão, de repente, fadados aí a ter conflitos depois de uma situação, por exemplo, como essa. Isso passa a ter também mais um dendê aí quando nós passamos para a ciência. Até o começo do século passado, a ciência era muito pautada daqueles cientistas roots, que eles não estavam muito aí para o dinheiro. Nós não tínhamos aí o capitalismo tão forte, tão dominante, no sentido comercial e etc. E os cientistas, eles não eram tão ligados aí com dinheiro. E não que eu ache o capitalismo ruim, eu acho excelente, mas tem os seus prós e contras, né? Tem os seus efeitos colaterais também, como tudo. E um dos efeitos colaterais foi justamente de mudar a relação do cientista com a ciência. Em 1954, o Jonas Salk, que foi o cientista da vacinação da polio, foi questionado se por acaso ele ia receber um jabazinho, uma patente, se ele ia patentear a sua vacina. E ele respondeu se você poderia patentear a luz do sol, querendo dizer assim, isso é uma coisa disponível para as pessoas, né? Qual o motivo que eu vou patentear uma coisa que eu fiz para ser disponível para as pessoas? Então a ciência, ela era feita muito mais por um objetivo ético, de missão, de moral, do que para alguma coisa financeira. E isso foi mudando conforme o século XX foi passando. No final do século XX, nós já tínhamos aí as Big Pharmas patrocinando muitos cientistas e muitas pesquisas começaram a ser bancadas pela Big Pharma e por algumas empresas. Por exemplo, surgiu um boato que em uma mina lá de, sei lá, uma mina de exploração estava agredindo seus trabalhadores com as substâncias que eles estavam expostos. Aí a empresa ia lá, bancava o cientista era bancado por essa empresa. A chance desse trabalho vir com viés era muito grande. E isso foi sendo cada vez mais notório com as grandes indústrias farmacêuticas. Então, grandes medicações que foram aprovadas e estudadas começaram a talvez apresentar mais efeitos colaterais do que benéficos com o passar dos anos. E aí, algumas pesquisas sugeriram que quando a pesquisa era feita pela indústria farmacêutica, a chance de ter efeitos colaterais eram muito menores do que quando a pesquisa era completamente independente ou bancada pelo governo. E a chance do produto ser eficaz era muito maior. Então, existe sim também a dissonância cognitiva na ciência. Isso existe a todo vapor. Inclusive, tem um caso clássico de um cientista que estava fazendo uma pesquisa para relacionar o uso da vacina do sarampo, caxumba e rubéola com as crianças de autismo. Uma das hipóteses para as crianças terem autismo era um dos componentes da vacina. E esse cientista começou a estudar, ele se uniu junto aí com uma equipe e começou a estudar aí, um trabalho onde ele publicou em 1998 no jornal The Lancet um trabalho aí super polêmico que correlacionava a vacina com o autismo, sugerindo que as crianças não tinham mais que receber a vacina. E foi quando, depois de um tempo, descobriram, né, fizeram a associação que esse cara foi bancado pelos advogados dos pais que faziam o movimento antivacina. E esse cara, o Andrew, que foi o cientista, ele estava recebendo nada menos do que 800 mil dólares para fazer isso tudo. E 800 mil dólares em 1998, vão combinar que não era pouco dinheiro. E quando questionado, o Andrews, ele falou, ó, o seguinte, cara, a pesquisa eu posso ganhar, mas isso não tem nenhum conflito de interesse, etc. Enfim, ele contou a versão dele, né? Ele reduziu a dissonância cognitiva. Bom, resumindo, eles tiraram essa substância das vacinas, chamava timerosal, e essa substância foi tirada, que era uma das provavelmente que poderiam causar isso, mas em 2019 saiu um novo estudo com mais de 650 mil crianças mostrando nenhuma relação da vacina com autismo. Mas mesmo assim, aquele grupo de pais anti-vacinação, eles até hoje não conseguiram aceitar essas pesquisas, os novos dados, a questão que talvez o Andrew foi um cara que modificou aí o resultado da pesquisa ou foi um cara que agiu com dissonância cognitiva em relação à sua pesquisa. As pessoas não aceitaram isso, inclusive ele perdeu a sua licença na Inglaterra. Mas mesmo assim, os pais que faziam parte desse movimento antivacina não acreditavam nessa nova história, não acreditavam nos trabalhos científicos e continuaram aí com uma resistência de vacinar os seus filhos. Não é à toa que a gente praticamente excluiu o sarampo aqui do planeta em 1978. Nós decretamos que o sarampo estava limado aí do mapa e em 2019 tivemos aí mais de 1.200 casos de sarampo porque algumas pessoas ainda se recusam a tomar a vacina. Nós estamos recuperando aí uma doença infectocontagiosa grave em relação à dissonância cognitiva, a crenças e aprendizados que foram passando como telefone sem fio. Então, na ciência, nós temos sim muita dissonância cognitiva, principalmente aí quando as pesquisas são bancadas por quem tem interesse em algum resultado. Então, se você é bancado por uma empresa, dificilmente na análise dos dados você vai falar contra a sua empresa, contra o seu contratante. Por exemplo, tem um exemplo muito clássico disso. Alguns Hare Krishnas descobriram uma metodologia de você doar dinheiro no aeroporto. Eles davam uma florzinha na sua mão, falavam, toma uma florzinha, aceita essa flor como um presente Hare Krishna para você, com uma flor, uma doação, onde você vai poder levar nas suas viagens essa flor e etc. Aí você pegava a flor na mão e tal, aí o Hare Krishna começava a conversar com você, etc. Na sequência ele pedia uma doação ou pedia para você comprar uma edição superfaturada aí do Bhagavad Gita. E aí você ficava meio sem graça, ganhou uma flor e tal, e aumentava aí a sua doação, não deixava de doar. E hoje estamos vivendo justamente essa questão da dissonância cognitiva, por exemplo, na ciência do covidão. Muitas empresas que bancaram pesquisas com covidão são empresas farmacêuticas que estão focadas aí no lucro com as drogas. Algumas pesquisas são bancadas pelo governo, mas muitas são bancadas aí pelas empresas. E temos também, por outro lado, aquelas pessoas que já pegaram uma conduta meio política, porque a gente uniu completamente a política com a ciência no Covid. Então, se você fala em tratamento precoce, você está mais do lado do presidente. Se você fala em vacina, você está do lado do governador de São Paulo. Então, a gente criou aí uma divisão ideológica. Então, quando a gente vai analisar um trabalho científico, por exemplo, do outro time, se é que podemos chamar de time, quando a gente vai analisar um trabalho científico que lidera aí as ideologias do time alheio, a gente já fica na dissonância cognitiva analisando todas as questões contra. Então, quando a gente pega o exemplo da hidroxicloroquina, a gente tem vários trabalhos mostrando, principalmente, teve aquele trabalho polêmico no The Lancet que mostrou a hidroxicloroquina poderia aumentar a mortalidade, e aí depois eles se retrataram, e o trabalho não usou a hidroxicloroquina como um tratamento precoce, o paciente já estava hospitalizado. Enfim, temos muitos trabalhos, alguns polêmicos, outros bem feitos, e alguns trabalhos que dizem que a hidroxicloroquina ou a cloroquina podem aumentar aí o risco de mortalidade cardiovascular por uma certa arritmia, o coração sai do ritmo. É um efeito colateral que pode existir, principalmente quando você combina a hidroxicloroquina com a azitromicina. E, pela outra linha de raciocínio, aquelas pessoas que indicam tratamento precoce também têm aí suas referências bibliográficas mostrando que quem tomou tratamento precoce com antiviral, com os imunomoduladores, também teve uma queda na mortalidade. Então, nós temos trabalhos científicos para justificar a dissonância cognitiva para qualquer um dos lados. Então, se você já está com viés ideológico-político, basta você ter aí como confirmar através de um trabalho científico e fazer também a sua teoria conspiracional. Você pode falar, não, todos os trabalhos... Teoria conspiracional a favor da vacina e do não tratamento precoce. Você diz que todos os trabalhos são feitos, randomizados, têm que ser feitos com grandes amostragens, etc., que é isso que está pegando, etc. E teorias que dizem o contrário, falam, não, todos os trabalhos são bancados pela empresa, tem viés, eles não deixam a gente saber a verdade, etc. Então, existem histórias, existem desculpas para você contar para o seu próprio cérebro, lembrando que isso é inconsciente, você não faz isso como um frio calculista, falando, ah, eu vou contar essa história para o pessoal, porque é assim que a galera vai acreditar em mim. Não, você também acredita na história que o seu cérebro te conta. Como você vai diferenciar um pesquisador que veio por amor à ciência, à pesquisa, daquele que veio puramente pelo dinheiro, que ele não vai, provavelmente, esse aí, contrariar muito a lógica aí de quem está bancando o trabalho. Então, a ciência inteira vive, né, uma certa hipocrisia e vive uma dissonância cognitiva. Lembrando que os cientistas mesmo, eles nunca vão assumir, nem para eles e nem a sete chaves trancado em quatro paredes num banheiro com a mulher da vida deles de 40 anos de casado, eles vão assumir isso, porque nem para eles no escuro eles vão assumir, porque isso é inconsciente. É uma história diferente contada pelo seu cérebro para que você justifique as suas crenças e sua ideologia. Não à toa, um estudo de 2016 da Johns Hopkins mostrou que a terceira causa de morte nos Estados Unidos, tirando doenças cardiovasculares e câncer, é justamente os erros iatrogênicos ou a iatrogenia. A iatrogenia é quando um médico toma uma conduta que piora o paciente. Então, nós teríamos aí primeira causa de morte, doenças do coração, segunda causa de morte, câncer, terceira causa de morte. Antes a gente pensava que era doenças respiratórias, e a iatrogenia entrou como a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Agora, provavelmente, dessas causas iatrogênicas, nenhum médico deve se culpar por elas, porque todos acreditam que estão realmente fazendo muito o bem para o paciente, porque existe uma cultura que eles cresceram assim, existe uma aceitação social daquele tratamento, então, para eles estão fazendo bem. Jamais vão imaginar ou vão se culpar por isso. E isso vale também para um soldado de guerra. Tanto é que quando o soldado não tem a capacidade de reduzir a dissonância cognitiva, ele tem uma chance maior de ter o transtorno pós-traumático, porque ele se culpa por aquilo que ele fez. Quando ele consegue fazer a redução dessa dissonância, ele acredita em outra história, ele conta outra história para ele. Ele conta que está defendendo o país, ele conta que ele está por uma causa religiosa, que ele vai conseguir um espaço no paraíso, enfim, existem várias formas da mente dele entrar numa dissonância cognitiva, numa redução da dissonância cognitiva e proteger aquela mente. Se ele não faz isso, ele provavelmente vai ter o transtorno do estresse pós-traumático e isso acaba sendo muito grave, ele fica com um peso, né, com uma sensação de culpa que é muito difícil ser contornada. Obviamente, quanto mais você pertencer a grupos, quanto mais você tiver condicionamentos aí homogêneos de atitudes, se você é de uma sociedade, sociedade de infectologia, provavelmente você não vai ir contra o que a sociedade diz. A sociedade faz uma carta. Você mesmo que pesquise coisas diferentes, você vai ler a carta da sociedade e vai concordar com os seus colegas muitas vezes. Né? Sem esse sentimento de estar em grupo, de ser abraçado por um grupo, sem esse sentimento de ter um significado, de fazer parte de uma sociedade ou de um grupo seleto de alguns conhecedores, ou de um grupo da escola, do grupo da faculdade, cada fase na vida a gente está em grupos sociais, nós estamos divididos em grupos sociais, sem esses grupos nós perderíamos aí um certo sentimento de propósito ou significado da vida. Lembrando que se você acaba ficando sozinho, não faz parte de grupo nenhum, você sente mais na pele a variação do universo, ou você sente a randomização do universo. É como se você sentisse aí uma falta de organização, uma falta de essência, você sente a vulnerabilidade à flor da pele. Então, a gente tende a ter comportamentos em grupo. Isso é uma das grandes características aí do Sapiens. E como as redes sociais podem piorar isso? Comportamento em bando. Você consegue filtrar agora as pessoas que têm opiniões contrárias da tua. Antes, numa sala de aula, você não conseguia, né? Tem uma pessoa lá que é completamente diferente de você. Você é obrigado a aturar. Hoje não é mais. Você só exclui das suas redes e bloqueia. Então, nós temos esse efeito de bolhas. E também nós temos a questão de que todas as pessoas que falam verdades apoiadas assim, em uma opinião irredutível, inflexível e muito rigorosa, são pessoas que vão atrair mais seguidores, porque aqueles que se aquelas pessoas que se identificam com aqueles pensamentos ou ideologia vão amar essa pessoa, vão compartilhar mais, vão defender mais, e essa pessoa também tem mais haters. Tanto é que quanto mais você tem uma opinião forte nas redes, mais haters você tem e mais amantes você tem. Pela curva de Gauss, né, você acaba aumentando as duas extremidades, e as pessoas que são mais imparciais acabam diminuindo. Então, quanto mais você for contundente nas redes, mais você vai crescer, porque são justamente os fanáticos que ajudam você a expandir o seu trabalho. Raramente as pessoas imparciais se colocam à disposição para ajudar o seu crescimento. Então, a maioria das pessoas que crescem muito nas redes, isso não é uma regra, mas é uma generalização, né? Não é uma regra, não é sempre assim, tem exceções. Mas muitos dos que crescem na rede são pessoas que têm opiniões fortes, irredutíveis e inflexíveis. E aí essas pessoas vão atrair os haters e as pessoas que são os amantes ou os fãs. Os fãs, eles estão lá para toda hora. Para toda hora, para todo erro, para toda inconsequência e para toda ideia. E esses fãs, eles vão sofrer a dissonância cognitiva ou a redução da dissonância cognitiva caso você fale alguma coisa que não tenha uma veracidade, né? Eles vão mudar a realidade para tudo que aquela pessoa que for o ídolo falar servir como alguma coisa que serve para a realidade, que encaixa na realidade e que está certa. Então, qualquer informação que existe uma controvérsia, as pessoas esperam a postagem desse ídolo para entender qual vai ser a abordagem desse ídolo. Assim, então, o Trump, por exemplo, perdeu a eleição. O que, que ele falou? Não aceitou que ele perdeu. Então, foi marmelada, roubaram a eleição. Pode ser que roubaram? Pode ser. Mas ele convenceu piamente os fãs dele que tinha um roubo. Aí foi apurado, não acharam roubo nenhum. O que aconteceu com os fãs? Foram divididos. Aqueles que estavam metade comprometido e metade desconfiado saíram fora do Trump e apoiaram a saída do Trump. Aqueles que estavam muito comprometidos, quase como uma fé religiosa no trabalho do Trump, eles acataram a resposta do Trump de que ainda mesmo assim ele acredita que tinha alguma falsidade aí na apuração da eleição e foram aí num protesto. Então, assim acontece com todos os temas, seja o tratamento precoce, o Covid, vacina, não vacina, as pessoas que são contra as vacinas vão achar, e agora a gente ainda tem mais um dendê, joga mais um dendê aí. Qual é o dendê? A gente pode jogar as fake news. As fake news, elas apoiam a dissonância cognitiva. Para você não entrar em dissonância, basta você achar uma fake news que serve para o seu raciocínio. Então, para você, por exemplo, que apoia o Trump, você fala assim, não, aquelas pessoas que fizeram a baderna lá, eles foram pagos pela oposição. Eu já vi muitas pessoas falando isso. E aquelas pessoas são contra o Trump, falam, não, o Trump que apoiou aquelas pessoas estarem lá. Então, existem as histórias dos dois lados e você nunca, nunca vai descobrir. A maioria das histórias você nunca vai descobrir a verdade. Você pode debater anos e anos e não saber qual é a verdade, uma vez que existem várias verdades. E como resolver isso tudo, né? Quais seriam, então, as opções que nós temos? Primeiro, você tem que reconhecer uma dissonância cognitiva. Você tem que olhar para dentro e falar, cara, eu tenho que reconhecer que eu estou tendo uma dissonância cognitiva. Como reconhecer? Você sempre ouvir se existe algum nexo na opinião contrária da sua. Sempre ouvir opiniões contrárias é uma forma muito interessante da gente conseguir dar uma amenizada, amortizada na dissonância cognitiva. É muito interessante a gente, pelo menos, seguir, aceitar que as pessoas do contra também te sigam e falem mal, e xinguem, e falem alguma coisa contra você, para você olhar e, primeiro, quem está fazendo essa crítica? A pessoa tem algum cérebro? A pessoa tem algum conhecimento? Ela tem algum argumento? Ela realmente é uma pessoa que dá para considerar ou é algum louco fanático de outro lado? Um louco fanático você esquece, mas se for uma pessoa que tenha alguma argumentação, uma pessoa que seja uma pessoa que tenha uma capacidade cognitiva para que você considere aquela crítica, vale muito a pena você parar e pensar, será que não sou eu que estou enraizado nas minhas crenças? Será que, por acaso, não vale eu olhar aquilo que ele está falando como uma coisa que pode chacoalhar aí a minha estrutura ou o meu alicerce de conhecimentos? A segunda coisa é tomar cuidado com os grupos. A gente sabe que os grupos geram esse sentimento de cuidado, de apego, de fazer parte aí de uma comunidade, mas toma cuidado, porque muitas vezes os grupos eles aumentam a redução da dissonância cognitiva. Eles impedem com que você tenha uma visão mais ampla e mais macro da sua realidade. A terceira coisa é cuidado na sua reconstituição da memória. Como você conta uma história? Você elabora mais detalhes, você dá uma floreada na história, você é um bom contador de história, como diziam os bons pescadores, né? Você é um pescador. Então, cuidado como você conta a história, porque você conta ela diferente para você também. Uma frase muito interessante de Nietzsche que diz: eu fiz isso, diz minha memória. Eu não posso ter feito isso, diz o meu orgulho, e permanece inflexível. Por fim, a memória cedeu. Nietzsche falou essa frase justamente para mostrar que o orgulho conta a história muito melhor e muito mais alto do que a memória. Então, o orgulho ele muda a história. Não é só sua memória que te conta uma história, e o orgulho pode te contar uma história muito além e muito diferente do que a memória que você tem de um fato. E aí, para finalizar, vale a gente fazer algumas perguntas. Você já reconheceu a dissonância, agora você fala qual é a dissonância, qual a informação que não está batendo. Eu preciso mudar algum comportamento, alguma crença, algum conhecimento meu ou não preciso? É importante para mim resolver essa dissonância ou posso deixar meu cérebro fazer essa redução da dissonância como um mecanismo de defesa? Então, são perguntas que você pode responder. Lembrando que a gente assumir uma correção de rota, mudar o nosso software estrutural, não é uma coisa tão simples. E principalmente se a gente quiser assumir um erro. Se for um erro da nossa rota, é mais difícil ainda. E agora esse erro envolve milhares de pessoas, uma reputação. Imagina se você sempre posta o mesmo conceito e de repente alguém te fala que aquele conceito não está certo, que de repente mudou, que já não é mais assim. Você vai ter a pachorra de dar o braço a torcer? O quanto do seu ego vai falar mais alto do que a sua racionalidade? O quanto as suas emoções vão ocupar esses espaços vazios no teu cérebro e causar esses pontos cegos onde você não consegue identificar um conceito? Provavelmente muito. Provavelmente você também é vítima da redução da dissonância cognitiva. Então, basta você conhecer o seu corpinho, sua mente, sua fisiologia, o seu funcionamento para você ser melhor amanhã do que você é hoje. Se você gostou desse episódio, espalha aí, filho de um corvo, porque a gente não usa aí opiniões ultra fortes, não faz a guruzada para espalhar nosso conteúdo. Então, se você realmente gostou desse conteúdo, mesmo que você não seja um guru, gostou de uma parte, não gostou de tudo, achou alguma coisa interessante, etc., ajuda nós aí. Vambora, que a semana que vem tem mais DupraCast para vocês.
Decresce e evolui, começa DupraCast.